pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
Olá você, caro irmão e cara irmã, que está em sintonia aqui na Web Rádio Verdade e Luz, vinculada à USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, região. Aqui é o Paulo Catanose, palestrante da USE e membro da Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto. Vamos aprender juntos neste programa um pouco mais sobre a doutrina espírita e o Evangelho do Mestre Jesus. Neste programa diário, com episódios semanais, estudamos a obra O Livro dos Médiuns e temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos, lembramos que eles já estão disponíveis no podcast da página da Web Rádio Verdade e Luz, www.webradioverdadeluz.org.br. É só acessar. No estudo anterior, vimos a primeira parte do capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, dos itens 82 ao 95. Como o capítulo é muito grande, tivemos que dividir em duas partes o estudo, onde estudamos sobre os ruídos, barulhos, perturbações e lançamentos de objetos. Vimos também sobre vários casos deste tipo, que podem também ser encontrados nas edições da Revista Espírita. Também vimos algumas perguntas elaboradas a São Luís e suas respostas e perguntas feitas ao espírito Jeanette, que era um espírito perturbador da época. Vamos agora finalizar os estudos do capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, onde veremos sobre os fenômenos de aporte ou transporte, que é dos itens 96 a 99 do Livro dos Médiuns, onde traremos também questões efetuadas ao espírito Erasto. Nos itens 96 e 97, Kardec cita que este tipo de fenômeno só difere dos ruídos e perturbações pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos e pela maneira suave e quase sempre delicada porque são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar da reunião. Trata-se geralmente de flores, algumas vezes de frutos, de confeitos, de joias, entre outros objetos. Esse fenômeno é dos que mais se prestam à imitação e, portanto, é necessário estar prevenido contra o embuste. Sabe-se até onde pode chegar a arte do ilusionismo ante experiências desse gênero. A melhor de todas as garantias é o caráter, a honestidade notória, o desinteresse absoluto da pessoa que obtém esses efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. Por fim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, único meio de se descobrir o que houvesse de suspeito. No item 98, Kardec informa que a teoria do fenômeno de aportes e das manifestações físicas em geral foi resumida, de maneira notável, na seguinte dissertação de um espírito, cujas comunicações trazem o cunho incontestável da profundeza e da lógica. Muitas delas aparecerão no curso desta obra. Ele se dá a conhecer com o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serve de intérprete. Antes de entrarmos nas citações de Erasto, vamos conhecer mais sobre esse espírito. Na revista Reformador de Outubro de 1993, encontramos citações, referências a citações de Paulo, apóstolo, sobre Erasto em suas epístolas e várias outras informações, destacando as que ele colaborou na codificação da doutrina espírita. No próprio Livro dos Médiuns, tem a sua colaboração nos itens 98, aqui, né, do próprio capítulo 5, como vamos ver, algumas respostas a perguntas constantes no item 99, que é em seguida, itens 196 e 197 do capítulo 16, itens 230 do capítulo 20, onde se encontra a célebre frase: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E no capítulo 31, na comunicação de número 27, onde ele assina com seu próprio nome. No Evangelho segundo o Espiritismo, lê-se várias mensagens assinadas por Erasto. Já no capítulo 1, no item 11, no capítulo 20, o item 4, e se intitula Missão dos Espíritas, trazendo a assinatura dele, Anjo da Guarda do Médium, aditando oportunamente o codificador de que o médium era o Sr. Dambel. Também nos itens 9, Caracteres do Verdadeiro Profeta, e 10, Os Falsos Profetas da Erraticidade. Sendo que na última é o próprio Espírito que se identifica como discípulo de São Paulo, o que igualmente faz no capítulo 1, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Voltando às considerações de Erasto sobre os fenômenos de transporte e das manifestações físicas, ele cita que é indispensável dispor de médiuns que chamou de sensitivos, ou seja, dotados no mais alto grau de faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável por meio de certas vibrações, projeta profusamente ao seu redor o fluido animalizado, que já estudamos que se trata do ectoplasma. As pessoas impressionáveis, cujos nervos vibram à menor emoção, à mais leve sensação que a influencia moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são as mais aptas a se tornarem excelentes médiuns de efeitos físicos, de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido do invólucro refratário que isola esse sistema na maioria dos encarnados, torna-as apropriadas ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Assim, com um sujeito dessa natureza, e cujas demais faculdades não sejam hostis à mediunização, mais facilmente obterão os fenômenos de tangibilidade, os golpes nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e até mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. Com maior razão, os mesmos resultados serão obtidos se, em vez de um médium, se dispuser de numerosos e igualmente bem dotados. Erasto continua, mas da obtenção desses fenômenos à obtenção dos chamados aportes, há um abismo. Porque, neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como ainda o espírito só pode operar com um único aparelho medianímico. Isso quer dizer que muitos médiuns não podem contribuir simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Acontece mesmo ao contrário, que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito operador entrava radicalmente a sua ação. Vemos aqui mais uma citação, então, sobre a importância da sintonia nas comunicações e nos fenômenos mediúnicos. Erasto continua dizendo que a esses motivos que, como se vê, são importantes, acrescentemos que os aportes exigem sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos que só podem ser obtidos com médiums muito bem dotados, cujo aparelho eletromedianímico seja bem condicionado. Em nota, Kardec registra que quando se trata de exprimir uma ideia nova, para a qual a língua não possui termo, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos, ou seja, palavras novas. Essa palavra eletromedianímico não é nossa. Aqueles que nos criticaram por havermos criado as palavras espírita, espiritismo, perispírito, que não tinham termos análogos, poderão agora fazer a mesma crítica aos espíritos, ressalta Kardec. Esse é um ponto muito importante para nos lembrarmos sempre de que as palavras espírita, espiritismo e perispírito foram criadas por Kardec, não existiam antes da codificação da doutrina espírita. Bom, vamos agora a um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já com o estudo de O Livro dos Médiuns.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz, na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Olá, aqui é o Paulo Catanozzi e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz. Estamos vendo a segunda parte dos estudos nossos do capítulo 5, as manifestações físicas espontâneas, abordando os itens 96 ao 99 de O Livro dos Médiuns. Voltando a Erasto, ele cita que os fenômenos de aporte são e continuarão a ser excessivamente raros. Não preciso demonstrar porque eles são e serão menos frequentes que os demais fenômenos de tangibilidade, do que já ficou dito, podeis deduzi-lo. Aliás, esses fenômenos são de tal natureza que, além de nem todos os médiuns servirem para produzi-los, nem todos os espíritos podem realizá-los. É necessário que exista entre o espírito e o médium uma certa afinidade, uma certa analogia, uma determinada semelhança que permita à parte expansível do fluido perispírito do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o do espírito que deseja fazer o aporte. Essa fusão deve ser de tal maneira que a força dela resultante se torne, por assim dizer, una, da mesma maneira que uma corrente elétrica, agindo sobre carvão, produz um foco, uma claridade única. Por que essa união, essa fusão, perguntareis? É que, para a produção desses fenômenos, são necessários que as propriedades essenciais do espírito, agente, sejam aumentadas com algumas das propriedades do mediunizado, porque o fluido vital, apanágio exclusivo do encarnado, deve obrigatoriamente impregnar o espírito agente. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente desconhecido para vós, isolar, tornar invisíveis e movimentar alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Vejam como é importante o estudo continuado e minucioso da doutrina espírita. Numa leitura rápida, poderíamos passar despercebidos quanto à citação de Erasto sobre a possibilidade da movimentação de encarnados. Lembremos que ele disse movimentação. Registros sobre o assunto são raros, difíceis até de encontrar. Em pesquisa, encontramos uma citação sobre isso no livro Fenômenos de Transporte, de Ernesto Bozano, tradução de Francisco Clors, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. No último capítulo dessa obra, Bozano transcreve casos de transporte que lhe foram relatados por Charles Richer, que ocorreram em Buenos Aires, no ano de 1891, com o Visconde Saul de Vitrais Segur, neto da famosa Condessa de Segur, onde foram trazidos vários objetos e flores ao recinto da sessão. Mas o fenômeno mais marcante foi o transporte do menino Paulo, então com 9 meses, levado da sala das sessões, onde dormia em sua caminha de ferro, para um quarto contíguo, no momento em que o grupo se havia retirado da sala para cear no outro recinto. Ao retornarem à sessão, eles viram a criança acocorada perto de uma cadeira, no meio do quarto, com os olhos fechados, a choramingar de sono. Em nossa opinião, entendemos que esta ocorrência pode se tratar de um caso de levitação, com o transporte, a movimentação da criança até o ambiente onde foi encontrada, que ressaltamos era na mesma casa. Outro registro que encontramos está no Novo Testamento, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 6 a 8, onde há o registro de que um anjo libertou Pedro da prisão, liberando-o das correntes, da cela, passando por todos os guardas e pelo portão que foi destrancado, sem ser visto. Sendo que, pelo que disse Erasto a Kardec, como vimos aqui, podemos compreender que o anjo, espírito que foi enviado para libertar Pedro, o envolveu com uma combinação de seus próprios fluidos com os do apóstolo Pedro, o qual sabemos se tratar de um médium muito potente, inclusive de cura. Assim, pelo envolvimento de Pedro nessa combinação fluídica, houve a possibilidade dele ficar invisível aos olhos dos guardas, permitindo que passassem despercebidos. Esta é uma análise nossa que fazemos aqui e trazemos para nossos conhecimentos e nossos estudos aqui. Retornando às considerações de Erasto, ele diz: não me é permitido por agora desvendar-vos as leis particulares que regem os gases e fluidos que nos envolvem. Mas, antes que os anos se escoem, antes que uma existência do homem seja concluída, a explicação dessas leis e desses fenômenos ser-vos-á revelada. E vereis surgir e se desenvolver uma nova variedade de médiuns, que cairão no estado cataléptico particular ao serem mediunizados. Vede de quantas dificuldades está cercada a produção dos aportes. Podeis logicamente concluir que os fenômenos dessa espécie são bastante raros, como já disse, e com mais razão que os espíritos se prestam muito pouco a produzi-los, porque isso exige de sua parte um trabalho quase material que lhes causa aborrecimento e fadiga. Além disso, acontece que muito frequentemente, malgrado sua energia e sua vontade, o estado do próprio médium lhes opõe uma barreira intransponível. É, portanto, evidente, e não tenho dúvida que o aceitais, que os fenômenos sensíveis de golpes, movimentos e levitação são de natureza simples, realizando-se pela concentração e a dilatação de certos fluidos, e podem ser provocados e obtidos pela vontade e o trabalho de médiuns aptos, quando secundados por espíritos amigos e benevolentes. Enquanto os fenômenos de aporte são complexos, de natureza múltipla, exigindo a existência de condições especiais. Esses fenômenos só podem ser realizados por um só espírito e um único médium, e necessitam, além dos recursos para a produção da tangibilidade, uma comunicação muito especial para tornar invisíveis o objeto ou os objetos a serem transportados. Herculano Pires cita que o problema da tangibilidade refere-se ao espírito, que através da combinação de seus fluidos com os do médium, consegue o grau de materialização necessária para tocar e sentir os objetos. Estes são naturalmente tangíveis, mas o espírito não tem o sensório físico para senti-lo. Por isso, necessita, como diz Erasto, impregnar-se do fluido vital do médium, que lhe dá a tangibilidade ou a possibilidade de agir sobre os objetos materiais e movimentados. Erasto continua dizendo: todos vós, espíritas, compreendeis as minhas explicações e percebeis perfeitamente o que seja essa concentração de fluidos especiais para produzir a mobilidade e a tatilidade da matéria inerte. Aceitais isso como aceitais os fenômenos da eletricidade e do magnetismo, tão análogos aos mediúnicos, que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento daqueles. Quanto aos incrédulos e aos sábios, estes piores que aqueles, nada tenho para convencê-los e nem me interessam. Serão convencidos um dia pela evidência dos fatos, porque terão de se curvar ante o testemunho unânime dos fenômenos espíritas, como já tiveram de fazer em relação a outros fenômenos que a princípio rejeitaram. Para resumir, se os fenômenos de tangibilidade são frequentes, os de aporte são muito raros, porque as condições para sua produção são bastante difíceis. Em consequência, nenhum médium pode dizer em tal hora ou em tal momento obterem um aporte, porque muitas vezes o próprio espírito se encontra impedido de fazê-lo. Devo acrescentar que esses fenômenos se tornam duplamente difíceis em público, onde quase sempre se encontram os elementos energeticamente refratários, que paralisam os esforços dos espíritos e, com mais forte razão, a ação do médium. Sabei que, pelo contrário, esses fenômenos quase sempre se produzem espontaneamente nas reuniões particulares, no mais das vezes, à revelia dos médiuns e sem que se espere, dando-se muito raramente quando aqueles estão prevenidos. Disso deveis concluir que há motivo legítimo de suspeita de todas as vezes que o médium se vangloria de obtê-los, à vontade ou de dar ordens aos espíritos, como se fossem seus empregados, o que é simplesmente absurdo. Tende ainda por regra que os fenômenos espíritas não servem para espetáculos e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a isso, só pode ser através de fenômenos simples e não dos que, como aporte, exigem condições excepcionais. Lembrai-vos, espíritas, que é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo. Também não é prudente aceitá-los a todos de olhos fechados. Quando o fenômeno de tangibilidade, de aparição, de aporte se verifica espontaneamente de improviso, aceitai-o. Mas nunca será demasiado repetir. Não aceiteis nada cegamente, que cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Porque, acreditai-me, o Espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas insignificantes manifestações que hábeis ilusionistas podem imitar. Aqui, Herculano Pires reforça que não aceitar nada cegamente, nem fazer alarde de fenômenos corriqueiros ou de natureza duvidosa, suscetíveis de ser imitado por trapaceiros, é uma condição de boa divulgação da doutrina. Erasto adverte contra as infrações dessa regra, que até hoje se verificam por toda parte. O Espiritismo, que se funda na verdade, não precisa de recursos fúteis. Erasto continua: bem sei o que ireis me dizer, que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos, mas sabei que se não tivesseis outros meios de convicção, não teríeis hoje a centésima parte de espíritas com que podeis contar. Falai aos corações. É esse o caminho da maioria das conversações sérias. Se achais convenientes para certas pessoas utilizar-vos dos fenômenos materiais, pelo menos apresentai-os de tal maneira que não possam dar motivo a falsas interpretações e, sobretudo, observai as condições normais desses fenômenos, porque apresentados de maneira imprópria, eles servem de argumentos para os incrédulos em vez de convencê-los. E aqui Erasto encerra suas considerações nesse item. Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Faça o Evangelho no Lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no Lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. faça o Evangelho no Lar.
Olá, aqui é o Paulo Catanozzi e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz. Vemos agora a segunda parte do capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, itens 96 ao 99. Entrando no item 99, Kardec cita que esse fenômeno apresenta uma particularidade bem característica, a de que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. O sonâmbulo apresenta um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e seu perispírito em relação ao corpo, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos aportes que presenciamos. As questões seguintes foram apresentadas ao espírito que os produzia, mas suas respostas às vezes se ressentem da sua falta de conhecimentos. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, que as completou com as anotações bastante judiciosas. Um é o artesão, o outro é o sábio. A própria comparação de dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. Às vezes acreditamos, né, que desencarnados saberemos tudo, né? E na realidade é um ledo engano, que os espíritos, né, são seres humanos desencarnados como nós. A única diferença é que não tem corpo. Como nós temos diferenças de saberes entre nós, os espíritos desencarnados também o têm. Na questão 1, Kardec pergunta: queres dizer-nos que os aportes que produzes só se realizam durante o sono magnético do médium? Por causa da natureza do médium. Os fatos que produzo quando ele dorme poderia igualmente produzir no estado de vigília de outro médium. Questão 2. Por que demoras tanto a trazer os objetos? E por que excitas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Necessito de tempo para preparar os fluidos que servem ao aporte. Quanto à excitação, muitas vezes tem apenas o fim de divertir os presentes e a sonâmbula. Nota de Erasto. O espírito que respondeu sabe apenas isso. Não tem consciência do motivo dessa excitação da cobiça, que provoca instintivamente e sem compreender-lhe o efeito. Ele pensa divertir, quando na verdade estimula, sem o saber. Maior emissão de fluido. É uma decorrência das dificuldades que o fenômeno apresenta. Dificuldades maiores quando ele não é espontâneo, e particularmente com outros médiuns. Questão 3. A produção de fenômeno depende da natureza especial do médium, e seria possível obtê-lo com mais facilidade e presteza por outro médium? Resposta. A produção do fenômeno depende da natureza do médium, e só pode produzi-lo por meio de médiuns dessa natureza. Para a presteza, vale-nos muito o hábito adquirido no trato frequente do mesmo médium. Questão 4. A influência das pessoas presentes pode embaraçá-lo de alguma maneira? Quando há incredulidade, oposição da parte delas, podem criar-nos sérias dificuldades. Preferimos realizar nossas experiências com pessoas crentes e versadas no Espiritismo. Mas não quero dizer com isso que a má vontade pudesse paralisar por completo. Questão 5. Onde pegaste as flores e os bombons que trouxeste? As flores nos jardins, onde elas me agradem. E os bombons? O confeiteiro deve ter percebido a sua falta. Tomo-os onde quero. O confeiteiro não percebeu nada porque pus outros no lugar. Questão 7. Mas os anéis têm preço. Onde os tomastes? Não ficou prejudicado aquele de quem os tiraste? Tirei-os de lugares que ninguém conhece, e o fiz de maneira que não prejudicará a ninguém. Aqui, Erasto faz um esclarecimento. Creio que o fato foi explicado de maneira incompleta por falta de conhecimento do espírito que respondeu. Sim, pode ter havido, no caso, um prejuízo real. Mas o espírito não quis passar por haver desviado alguma coisa. O objeto só pode ser substituído por outro idêntico, da mesma forma e do mesmo valor. Assim, se um espírito tivesse a possibilidade de substituir um objeto tirado, não haveria razão para o tirar, pois poderia dar o que serve de substituto. Na questão 8, é possível transportar flores de outro planeta? Não para mim, isso não é possível. Erasto esclarece. A pergunta é feita a Erasto agora. Outros espíritos teriam esse poder? E Erasto esclarece. Não, isso não é possível em razão das diferenças de meio ambiente. Então vejam que trazer objetos de outro planeta, né, seria impossível por enquanto. Questão 9. Podereis transportar flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde que seja na Terra, posso. Questão 10. Os objetos que trouxestes, poderias fazê-los desaparecer e devolvê-los? Tão bem como os trouxe. Posso devolvê-los se quiser. Questão 11. A produção do fenômeno de aporte não te exige um sacrifício, não te causa dificuldades? Não nos causa nenhuma dificuldade quando temos a devida permissão. Poderia causar-nos muitas se quiséssemos produzi-las sem estar autorizados. Aqui Erasto esclarece. Ele não quer dizer que é penosa, embora ou seja, pois é forçado a realizar uma operação, por assim dizer, material. Questão 12. Quais as dificuldades que encontras? Nenhuma, além das disposições fluídicas que podem ser contrárias. Questão 13. Como trazes o objeto? Carregando-o com as mãos? Não. Envolvo-o em mim mesmo. Aqui Erasto esclarece. Ele não explica claramente a sua operação, pois na verdade não envolve o objeto na sua pessoa. Como seu fluido pessoal pode dilatar-se, é penetrável e expansível. Ele combina uma porção desse fluido com uma porção do fluido animalizado do médium, e é nessa mistura que oculta e transporta o objeto. Não é certo dizer, portanto, que o envolve nele mesmo. Questão 14. Transportarias com a mesma facilidade um objeto mais pesado de 50 quilos, por exemplo? O peso nada é para nós. Trago flores, porque elas podem ser mais agradáveis que um objeto volumoso. Nota de Erasto. É certo, ele pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para vós não existe para eles. Mas neste caso, também ele não percebe o que se passa. A massa de fluidos combinados é proporcional à massa de objetos. Numa palavra, a força deve estar na proporção da resistência. Assim, se o espírito só transporta uma flor ou um objeto leve, é frequentemente por não encontrar no médium ou nele mesmo os elementos necessários para um esforço maior. Então vemos que para se trazer objetos maiores, como foi dito aqui, de 100 ou 200 quilos, seria necessário uma massa proporcional de fluidos combinados entre o fluido do médium e o fluido do espiritismo, do espírito, que movimenta o objeto, que transporta o objeto. Então haveria necessidade de muito maior quantidade de fluido animalizado, como diz aqui Kardec, ou do ectoplasma, como dizemos atualmente, para transportar um objeto, né, de maior volume. E aqui lembremos também que no caso da levitação, a gravidade ela é anulada, vamos assim dizer, pelo envolvimento fluídico dos fluidos do próprio médium, né, que faz a levitação no objeto que ele quer levitar ou nele mesmo, como aconteceu no caso, né, do Sr. Home, que a gente viu nos estudos anteriores, há dois estudos atrás. Bom, vamos aqui a mais um intervalo. Logo depois retornamos com o estudo de O Livro dos Médiuns. Não saia daqui. Fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros. especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Verdade e Luz.
Olá, como vai? Eu sou André Reis. Estou aqui para convidá-lo a assistir o nosso programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz vai ao ar todos os dias, às 8 horas da manhã e às 21 horas, dois horários para você se programar e nos acompanhar pela web rádio Verdade e Luz. Contamos com a sua audiência.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Olá, aqui é o Paulo Catanozzi, estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz. Vendo a segunda parte dos nossos estudos do capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, itens 96 ao 99. Vendo as questões efetuadas ao espírito que fez transportes, estamos agora na questão 15. Kardec questiona: onde alguns casos de desaparecimento de objetos por motivo ignorado serão devidos aos espíritos? Resposta: isso acontece com frequência, muito mais frequentemente do que pensais. Poderia ser remediado pedindo-se ao espírito a devolução do objeto. Nota do Erasto: é verdade, mas às vezes o que foi levado, levado está. Porque esses objetos que somem da casa são quase sempre levados para muito longe. Mas, como a subtração de objetos exige quase as mesmas condições fluídicas dos aportes, só pode se dar com a ajuda de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparecer, é mais provável que se deva ao vosso descuido que à ação dos espíritos. Questão 16. A efeito da ação de certos espíritos que consideramos como fenômenos naturais? Resposta: vossos dias estão cheios desses fatos que não correspondeis, porque não pensastes neles, e que um pouco de reflexão vos faria ver com clareza. Nota de Erasto: não se deve atribuir aos espíritos o que é obra humana, mas acreditai na sua influência oculta e constante, produzindo ao vosso redor mil circunstâncias, milhares de incidentes necessários à realização dos vossos atos e da vossa existência. Herculano Pires cita que os espíritos estão por toda parte e são uma das forças da natureza, em constante ação no universo, como podemos encontrar na questão 87 de O Livro dos Espíritos. A resposta se refere à atividade natural dos espíritos que agem também ao nosso redor e teriam condições para o cumprimento dos nossos destinos. Não se trata de nada sobrenatural ou misterioso, mas de um aspecto da natureza que o Espiritismo veio esclarecer. Questão 17. Entre os objetos usados nos aportes, não há os que poderiam ser fabricados pelos Espíritos? Quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que eles podem provocar no fluido ou elemento universal? Resposta: não por mim, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazê-lo. Questão 18. Como introduziste outro dia esses objetos na sala que estava fechada? Levei-os comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Não posso dizer mais, porque isso não é explicável. Questão 19. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Aqui Erasto esclarece que não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tirado em parte do perispírito do médium e em parte do espírito operador, metade de cada um. Na questão 20, perguntado a Erasto: O objeto pode ser transportado para um lugar completamente fechado? Numa palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que ele possa penetrar a matéria? Erasto responde: esta questão é complexa. O espírito pode tornar invisíveis os objetos transportados, mas não penetráveis. Lembremos aqui do caso que a gente citou há pouco da libertação do apóstolo Pedro da prisão. Não pode desfazer a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornando-o invisível, pode carregá-lo quando quiser e só o largar no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Bem diverso o que se passa com os objetos que compomos. Nestes, introduzimos apenas os elementos da matéria. E como esses elementos são essencialmente penetráveis, como atravessamos os corpos mais densos com a mesma facilidade dos raios solares, atravessando as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos um objeto num lugar, por mais fechado que ele esteja. Mas isto somente nesse caso. Mais adiante, lá no capítulo 8, no Laboratório do Mundo Invisível, estudaremos sobre a teoria da formação espontânea de objetos, conforme Erasto nos disse aqui, e aqui vemos na fala dele que ele é um espírito que ele produzia fabricar, que ele poderia, né, fabricar objetos devido ao estado evolutivo que ele já alcançou. Vamos examinar um pouco mais a questão em André Luiz. André Luiz, ele fez um exame dessa questão em seu livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 28, em que relata o seguinte caso. Fim do trabalho medicamentoso, um espírito tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos e afastou-se, para trazer daí a instantes algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados, no intuito de sossegar-lhes a mente excitadiça. O assistente Aulus explicou: é o transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais no polegar e no indicador, em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós. Hilário observou a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessou a matéria densa, porque o espírito, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Aulus lembrou-lhe que também as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando o recinto graças ao concurso de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato. Então vejam que aqui houve um trabalho, né, de técnicos para realmente desmaterializar essas flores e consegui-las, reconstituí-las lá no ambiente onde estava acontecendo a sessão. O assistente informou que, caso houvesse utilidade, um objeto poderia ser removido da sala de sessões para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas em qualquer construção da forma física não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações e, através dele, os elementos se interpenetram, explicou Aulus. Então, lembramos que a matéria nada mais é que energia condensada e que entre essa matéria, entre essas energias, mesmo entre os átomos, né, dentro dos átomos, os próprios elétrons e prótons têm espaços entre si. E aí podem ser utilizados esses espaços para conseguir se penetrar com a matéria semi-desmaterializada, só que, como vimos aqui, somente com o concurso, com o auxílio de técnicos especializados para isso. Um espírito sem conhecimento não conseguiria fazê-lo. Finalizando, relembremos que o fenômeno de aporte ou transporte se trata de uma mediunidade rara, cujos resultados são tão surpreendentes quanto a materialização de espíritos. O transporte mediúnico de objetos é produzido tanto por espíritos esclarecidos quanto por entidades menos evoluídas, até mesmo por obsessores, pois sabemos que, Conforme Kardec registrou no próprio Livro dos Médiuns, no capítulo 10, da natureza das comunicações que veremos mais à frente, ele diz: a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz a marca de sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou da sua ignorância. Então, qualidade, delicadeza e beleza são características dos materiais transportados pelos bons espíritos. A ocorrência do fenômeno de transporte pode ser resumida em três etapas distintas e sequenciais. Primeira, o espírito desencarnado retira da natureza um objeto, flores, pedras, frutos, etc., que não tem dono. Segunda, ocorre a desmaterialização aos nossos sentidos desse objeto durante o transporte. Essa desmaterialização é que a gente não consegue vê-lo por causa do envolvimento no fluido, na mistura fluídica entre o fluido do médium e o fluido dos espíritos que estão fazendo o fenômeno de transporte, que fica invisível aos nossos sentidos, aos nossos olhos. Terceira, dá-se a materialização do objeto em local específico. Contudo, a execução de todo o processo requer conhecimento especializado por parte do espírito que realiza a ação e, ao mesmo tempo, estreita sintonia fluídica com o médium, sem a qual não é possível a sua realização. Então, como vimos em nossos estudos, para efeito de transportes, de aporte, é necessária a combinação fluídica de um médium, doador de fluidos anímicos, de doador de ectoplasma e de um espírito. É necessária a combinação dos dois fluidos para que se consiga fazer um fenômeno de transporte. Bem, assim encerramos nossos estudos de hoje e do capítulo 5, sobre as manifestações físicas espontâneas. No próximo episódio, continuaremos os estudos da segunda parte do Livro dos Médiuns com o capítulo 6, sobre as manifestações visuais. Até o nosso próximo estudo. Pedimos a Deus Pai e ao Mestre Jesus que abençoe a vocês e suas famílias. Até lá!
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.